As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo reforçou a reivindicação do regresso da urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nossa Senhora da Graça e com ela a presença de mais médicos a serviço, não só na unidade de Tomar, assim como em Torres Novas. Manuel José Soares, porta-voz da Comissão, abordou então essa necessidade depois de mais um episódio de longas esperas no Hospital Nabantino, onde os utentes tiveram de aguardar entre 4 a 8 horas para serem atendidos, sendo que os referidos tempos dizem respeito a urgentes e não urgentes, respectivamente. Assim aconteceu durante a tarde desta quarta-feira, tal como a ERD se adiantou em tempo oportuno.
Há realmente períodos de atendimento em urgência hospitalar e também, em alguns casos, nos cuidados primários, em que essas situações se verificam. Umas por insuficiência de profissionais, outra porque aparecem casos complicados e é necessário estabilizar doentes e que levam recursos. Outras questões é que a urgência básica que funciona normalmente com dois médicos, se um vai tem refeições, se um eventualmente tem que abandonar o serviço, e até há casos em que não aparecem ao serviço para com razões mais ou menos justificáveis, não interessa aqui para o caso. O que nós dizemos, e ainda hoje o escrevemos num documento que vai ser enviado à administração do CHMT, a propósito dos trabalhos preparatórios para a constituição da unidade local de saúde, é de que tem que se arranjar maneira de a urgência médico-cirúrgica ser extensível ao conjunto das três unidades, no sentido de garantir mais profissionais nas urgências hospitalares. Por outro lado, e atendendo até à preparação do trabalho para o ULS, todos nós sabemos que há muita gente que vai para a urgência porque não tem cuidados de proximidade, quer em termos de prevenção, quer em termos de cuidados, quer em casos de doença súbita. É um trabalho que tem que ser feito pacientemente, sabendo que é muito difícil porque a população cada vez está mais velha, cada vez exige mais cuidados de saúde, pelo que é importante, de alguma maneira, que dia a dia estas questões se vão resolvendo. Há uma situação que, entretanto, se poderia fazer, e nós temos dito, que é haver a humanização dos serviços, haver interligação entre as pessoas que estão à espera, os doentes que estão à espera, que seja dada explicações às pessoas porque é que isso está a suceder. Há aqueles que compreendem, aqueles que não compreendem, mas este esforço teria mesmo que ser feito. E aquilo que dizemos é que todas as entidades que têm a ver com esta questão das urgências, e não só, se reúnem pouco, devem reunir muito, e se reúnem muito, devem reunir ainda muito mais para se encontrar soluções para estas questões, porque não basta já as pessoas estarem doentes, como verem até o seu estado de saúde mental agravado pelos períodos de espera.
Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo reforça a reivindicação do regresso da urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar. A limpeza de terrenos junto das redes viária, ferroviária e de distribuição de energia terá de ser feita até 30 de junho. Assim determina a lei, sendo que o cidadão tem um papel muito importante neste processo, desde logo em reportar situações que possam configurar perigo público, advertiu recentemente a Guarda Nacional Republicana. Ou seja, a detecção de casos de incumprimento deve ser comunicada às autoridades competentes, onde se engloba a respectiva Câmara Municipal. As denúncias podem ainda ser feitas por telefone 808-200-520 ou através de um formulário eletrónico gerido pela GNR, reforça o mesmo texto. Recorde-se que durante este mês de maio têm estado em curso ações de fiscalização à limpeza de terrenos de particulares que tinham de cumprir essa tarefa até 30 de abril último. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, há registro para as designadas freguesias prioritárias e tem sido neste raio de ação que incide a fiscalização das autoridades. São os casos de além da Ribeira Pedreira, a Ceiceira, Casais Alviobeira, Olalhas, Sabacheira, São Pedro e Serra Junceira. Na prática, a fiscalização será realizada até 31 de maio, precisamente nos terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais e nos aglomerados populacionais, zonas industriais e parques de campismo, numa faixa de 100 metros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está prevista uma greve na CP a 31 de maio, manifestação convocada por sindicatos afetos ao setor, sendo que estão previstas fortes perturbações na circulação rodoviária em todos os serviços, com possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período da greve, a 30 de maio e 1 de junho, refere a empresa Comboios de Portugal em comunicado. Ainda se desconhece se serão definidos serviços mínimos aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular Intercidades Internacional, Interregional e Regional, será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe. Passado esse prazo e até 10 dias após terminada a greve, pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online, reembolso por atraso ou supressão com o envio da digitalização do original do bilhete.
Rádio Air, informação.
O aviso é da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo. Os utilizadores e beneficiários da rede de rega da barragem do Carril, no Conselho de Tomar, vão continuar sem ter acesso à água até ao dia 2 de junho, numa situação já, em alguns casos, insustentável e que se justifica, uma vez mais, com uma ruptura na conduta principal. Ou seja, os agricultores estão impossibilitados de recorrer ao citado espelho de água para que as entidades competentes possam reparar aquela conduta que, recorde-se, rebentou a 4 de maio último, provocando uma inundação ajusante da estrutura. Tal como a ERT se adiantou, em tempo oportuno, para além de campos agrícolas alagados, houve ainda a lamentar a inundação de uma moradia e de alguns anexos, principalmente na zona de Bairrada, freguesia de São Pedro. Os transtornos irão assim continuar para quem necessita da rede de água, o que colocará as culturas em perigo. A Câmara de Tomar quer colocar uma papelaria no edifício do Mercado Municipal. Este desejo foi revelado por ocasião da recente sessão do Executivo, altura em que esteve em análise a atribuição de dois espaços, atualmente sem ocupação definida. Um deles será destinado à área dos queijos enchidos e presuntos, enquanto que para o outro há, assim, a preferência em torno de uma papelaria, assumiu a vereadora Filipa Fernandes.
Há espaços estes que estão disponíveis e que não faz sentido, e por isso mesmo queremos que eles sejam ocupados. Neste caso, a proposta é na zona dos queijos e dos enchidos e dos presuntos que seja ocupado com o mesmo fim, e no outro é uma loja que está neste momento desocupada, e a ideia é que possa existir aí uma futura papelaria para no fim dar resposta também, tornar o mercado com uma dinâmica diferente e com uma oferta também diversificada, e para não estar de novo a dar uma proposta de talho ou algo semelhante que já existe, trazer algo de novo para aquele espaço, e neste caso trazemos a proposta de um espaço de papelaria.
O Mercado Municipal de Tomar poderá ganhar-se uma papelaria em breve.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Bloco de Partos e Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Santarém vão fechar nesta sexta-feira pelas 9 da manhã e só reabrem na segunda, dia 29 de maio, precisamente pelo mesmo horário. Continua assim em curso o fecho rotativo de maternidades de norte a sul do país, em moldes que tinham este mês como prazo final. Resta perceber se estes moldes, precisamente, serão ou não para continuar. Desta forma, aqueles serviços não irão receber ambulâncias e utentes que se dirijam diretamente ao hospital pelos seus meios. Quem necessitar de assistência médica deverá deslocar-se ao Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Tenha em consideração que, antes do recurso a qualquer unidade de saúde, deve contactar previamente o SNS 24 808 24 24 24 e, em situações de emergência, realizar o contacto para o 112.
Rádio Air, informação.
É já neste fim de semana que se avizinha que Carregueiros em Tomar vai cumprir a tradição com a realização da festa do Divino Espírito Santo. O cortejo será o ponto de destaque da programação, precisamente no domingo, dia 28 de maio, a partir das 13 horas. Ainda assim, os festejos começam no sábado, às 12, com o arraial e uma abertura de uma exposição alusiva ao tema. A ERTE esteve à conversa com Francisco Santos, presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, sobre os preparativos para o fim de semana. O autarca mostrou-se confiante em relação à organização e referiu que são grandes as expectativas.
A nossa festa do Espírito Santo está-se a aproximar e portanto, estamos todos empenhados em que mais um ano seja um sucesso. Há a parte dos festejos em si, ali organizado pela Irmandade, pronto, depois há o desfile, a saída dos tabuleiros para a rua no domingo ao meio-dia, o desfile, a procissão, a missa. Pronto, é o tradicional da nossa festa. Portanto, estamos a montar ainda os últimos tabuleiros. Vão ser aqui 30 tabuleiros e pronto, o padre também não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e portanto deixou-nos agora um restinho esta semana, e até porque é tradição dar o pão no fim do cortejo. Portanto, convém também que o pão esteja ainda, agora seja para recordação, mas pronto, não. Estou agora a fazer a parte da montagem dos tabuleiros, mas a parte das senhoras enfeitar é só mesmo no sábado a seguir ao almoço. Duas, três da tarde é que se começa a enfeitar, porque as flores não podem estar muito tempo fora d'água, pronto, não podem estar seco. São só enfeitados no sábado à tarde. Tarde, noite. Antigamente, todos nós sabemos, muitos destes tabuleiros eram promessas, eram pessoas que vinham para levar tabuleiro, e hoje em dia já não tanto assim, portanto tem que ser a Junta também a dar aqui um suportezinho e a oferecer tabuleiros para enriquecer um pouco o desfile.
O lugar tem estruturas, digamos assim, estou a pensar, por exemplo, na questão do estacionamento, na circulação, uma vez que vai aqui haver condicionamentos.
Sim, nós, portanto, o cortejo vai dependendo pela Estrada Nacional, mas pronto, temos sempre ao calcular isso, e temos pedido às Estradas de Portugal e à GNR as devidas autorizações, portanto o trânsito é acordado, mas tem alternativas por outro lado, e no estacionamento também, dentro da freguesia há muitos lugares para estacionar, junto à Associação, lá ao pé da igreja, da capela, portanto a parte do estacionamento estamos sempre garantidos. E o trânsito também, pronto, como disse, é sempre calculado e com a devida autorização das Estradas de Portugal, de GNR, a GNR vai acompanhar o desfile, portanto vamos cortar o trânsito. O ano passado correu excelentemente, também se calhar o primeiro ano nosso na Junta, se calhar apostamos um bocadinho forte e levamos 44 tabuleiros, este ano temos que fazer aqui uma reduçãozinha, mesmo pelos custos. Mas pronto, as expectativas são grandes. Ano passado tínhamos bastante público, bastante gente a assistir ao cortejo na rua.
Festa do Divino Espírito Santo, Carregueiros, cumpre tradição já neste fim de semana que se avizinha. O Tagus Valley, situado no Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes, está a organizar até esta sexta-feira um evento dedicado à divulgação das atividades de inovação e valorização do conhecimento que atualmente se desenvolvem no ecossistema do Parque de Ciência e Tecnologia. Está em causa o Open Day, onde está a haver lugar para workshops técnicos, concursos, exposições, degustações e demonstrações de produtos inovadores. A comunidade escolar está envolvida na programação, com participação nas áreas de economia circular e de programação e robótica. Destaca ainda para o setor alimentar e os diversos trabalhos que a equipa do InovLinha tem desenvolvido com diferentes parceiros científicos e empresas. A ERTE marcou presença na abertura da iniciativa, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, destacou os 18 anos de atividade do Tagus Valley, considerando que tem sido uma porta aberta para o empreendedorismo.
Nestes 18 anos de atividade, o Tagus Valley tem sido uma porta aberta para as grandes iniciativas de empreendedorismo, impulsionando a criação de novos negócios e criando valor para o desenvolvimento da nossa região. É esta porta que queremos manter aberta a todos vós, utilizando a ciência, a tecnologia e a inovação como reforço da nossa competitividade, permitindo-nos continuar a dar resposta a um mundo em constante transformação. É realmente com grande satisfação que contamos nesta programação com a participação das principais instituições de ensino da nossa região, de associações e entidades nas áreas da inovação, tecnologia e investigação, assim como o nosso tecido empresarial, que destaque para os projetos incubados aqui no Tagus Valley.
Por sua vez, Pedro Saraiva, diretor executivo do Tagus Valley, deu conta do programa que está definido para este Open Day, onde a relação com a comunidade escolar ganha especial ênfase.
Dividimos em dois dias. O primeiro dia, nesta manhã, conforme já começam a perceber, a comunidade escolar, e portanto temos aqui um envolvimento significativo na nossa atividade normal. Hoje não temos cá o aluno que quer ser cientista, vamos descobrir mais alguém, era da última de 8, hoje temos alunos do primeiro ciclo da Antónia do Rádio, portanto novos cientistas que vamos captar aqui com parte de ciência e tecnologia. E a atividade que devemos estar a colocar agora, mas vamos também trabalhar com a comunidade escolar na área da economia circular, e portanto temos aqui o concurso regional das escolas que conseguimos estar aqui presentes. Nós trabalhamos com 728 turmas de todo o Médio Tejo. Hoje devemos ter umas 10 turmações, não tenho aqui uma de cabeça, mas vamos ter um concurso com os 10 melhores projetos de alguns dos conselhos que trabalharam connosco, que vai ter aqui neste espaço e que vai acontecer. É um dia, é a tarde dedicada ao setor alimentar, onde vamos trabalhar os tópicos relacionados com a unidade do Fundo de Desenvolvimento do setor alimentar, e não de linha, vamos ter um think tank relacionado com o setor, desafio de oportunidades da região e, em particular, de alguns dos trabalhos que temos vindo a fazer.
Tagus Valley, no Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes, recebe até esta sexta-feira o Open Day.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, eu gostaria de abordar o turismo acessível e algumas barreiras existentes à fruição turística. Pode dizer-se, de facto, que existem vários tipos de barreiras estruturais, como sabemos, sendo que talvez as físicas sejam as mais faladas, digamos assim, pela sua visibilidade. Isto é, porque são as barreiras físicas que se podem encontrar mais facilmente ao nível, por exemplo, das infraestruturas, dos equipamentos, também dos transportes. Já as barreiras comunicacionais são um pouco mais complexas, porque surgem pelo modo como, por vezes, de forma negativa se interage com pessoas com deficiência, por exemplo, e também pela falta de formação, de qualificação de recursos humanos no setor turístico para melhor interagir, o que de facto pode transformar-se numa má experiência turística. Daí a importância da acessibilidade digital no turismo, atualmente parece-me ser de facto fundamental. Alguns exemplos têm até inclusivamente mostrado que as tecnologias de informação e comunicação são uma oportunidade para se ultrapassar a deficiência pelo uso, por exemplo, de aplicações moldadas a cada tipo de incapacidade. Esta situação perante o setor turístico é importante, já que permite uma maior participação na sociedade digital. Exemplo disso é a criação de browsers que conseguem medir o nível de capacidade visual de determinado utilizador e que, a posteriori, converte as páginas da web em páginas totalmente acessíveis e adaptadas ao utilizador. Isto apenas para citar um exemplo. De facto, são as condições da oferta turística acessível que determinam a procura, pois geralmente são as infraestruturas e serviços existentes que permitem que os recursos turísticos sejam experienciados por todos. Não devemos esquecer que neste contexto de turismo acessível e de possíveis barreiras à fruição turística, as atitudes e os comportamentos subjacentes, por exemplo, ao atendimento realizado pelos profissionais de turismo, podem ou não constituir um obstáculo significativo. Portanto, é sempre bom lembrar que uma atitude positiva e não discriminatória por parte dos profissionais de turismo ou de qualquer outro profissional mas é dos turismo que estamos aqui a incluir, no turismo acessível, permite em muitos casos encontrar formas alternativas de resolver dificuldades de acessibilidade nos serviços turísticos, criando dinâmicas e contextos de bem-estar, aprendizagem e enriquecimento de conhecimento mútuo.
Eunice Lopes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioair.pt.